Bom dia, pessoal. Nós estamos começando a gravar mais um Shoujocast, o primeiro de 2010, depois de um bom tempo sem nenhum programa, atendendo a insistentes pedidos lá do Form Spring. Eu estarei comentando algumas coisas, alguns filmes, as férias, enfim, vai ser um programa meio livre, espero que não tão longo, porque minhas férias estão terminando e eu preciso começar a dormir cedo. Já são aqui meia-noite e meia quando eu comecei a gravar esse programa. Então, quem quiser continuar, é só ficar conosco e nos ouvir. É isso mesmo, continuando. Fazia muito tempo que eu não ia tantas vezes ao cinema no mesmo mês. Então, esse janeiro de 2010 foi um mês em que eu revivi lá o tempo em que eu não tinha ainda me casado e que eu estudava e trabalhava no centro do Rio, que geralmente eu ia ao cinema religiosamente toda semana, na sexta-feira ou na quinta-feira, enfim, toda semana eu sempre passava para ver alguma coisa. Como eu comentei no blog, o Sherlock Holmes, que eu vi no iniciozinho, mais no iniciozinho do mês, ainda no Rio, Up in the Air, ou Amor Sem Escalas, um título péssimo, também comentei no blog. Deixei para comentar no podcast o terceiro filme que eu assisti. Espero assistir um quarto hoje, não sei o que, que estreou no cinema aqui em Brasília, se vale a pena. Mas enfim, eu assisti ontem, melhor dizendo, na quarta-feira, Onde Vivem os Monstros. Um filme que estava sendo muito recomendado, um filme que fala da infância, de sentimentos e que coloca esses sentimentos como monstrinhos. Eu não li o livro original, é um livro infantil. Recentemente, desde a época em que estreou Nárnia, né, eu cheguei à conclusão de que realmente o meu repertório de leituras da infância, ele é muito limitado, porque eu não conhecia a Crônica de Nárnia, até que houve a estreia dos filmes e até discutir sobre isso com uma série de pessoas. Onde Vivem os Monstros conta a história de um garoto que ele mora com a mãe, a irmã, adolescente, acredito que ele tenha uns 8 anos, 7, 8, 9 anos no máximo. O pai é ausente, acredito que eles que a família, né, os pais tenham se divorciado, certamente. Pela conversa que eu peguei da irmã no início do filme. E esse menino, ele acaba sendo confrontado com uma série de frustrações. A frustração, né, de ser rejeitado pela irmã adolescente. A frustração, né, de ver a mãe dando atenção a um outro homem, que não é ele, um possível namorado. E ele tem uma crise, né, de fúria. E acaba fugindo de casa, indo parar numa ilha povoada por monstros, onde cada um desses monstros, na verdade, representa um dos sentimentos que esse menino abriga dentro de si. O filme estreou num circuito um tanto restrito. Apesar de ser um filme que fala para adultos, né, ele é um filme que deveria ser visto pelas crianças. Só que, ao contrário do que tem sido feito com filmes, né, Arrasa Quarteirões, filmes muito lucrativos, não se dublou Onde Vivem os Monstros. Então, você está excluindo, de uma certa maneira, veja como todo interesse é comercial, está excluindo, de uma certa maneira, o público-alvo desse filme. Eu me emocionei assistindo o filme em alguns momentos, não porque eu considere que a mensagem do filme é universal. Aliás, eu não acredito nessa ideia de universalidade de sentimentos ou o que quer que seja, ainda que se possa, né, possamos rastrear alguns comportamentos que sejam comuns. Primeiro, é um filme sobre um menino e certamente uma menina, porque meninos e meninas são construídos de formas diferentes, não se comportaria da mesma forma que aquele menino ou que um menino diante das frustrações. Então, não é um filme tão universal assim. É interessante que algumas pessoas que eu vi dizendo que não gostaram do filme eram exatamente mulheres, talvez por não terem conseguido se colocar na posição do menino. E todos os homens que eu li dizendo que viram o filme disseram que gostaram do filme. Eu consegui, de uma certa maneira, né, me colocar na posição tanto da criança, embora, repetindo, uma menina dificilmente fosse se comportar como um menino se comportou, na sua fúria, na sua frustração, no lugar da irmã adolescente e no lugar da mãe também. Então esse filme proporcionou, né, uma possibilidades muito ricas. Na posição do menino, porque eu tinha uma melhor amiga na infância, que era 3 anos mais velha que eu, é minha melhor amiga até hoje, mora no Rio. E, claro, né, se ela é 3 anos mais velha que eu, ela cresceu bem mais rápido. Ela entrou na adolescência muito antes de mim. Né? E antes de mim, até por conta de determinados comportamentos que eu tentei manter da infância, e ela não. E claro, né, isso me gerou, e eu lembrei muito bem, né, diante da frustração do menino em relação à irmã, de como eu me senti frustrada, com o abandono por parte dessa amiga, que preferia, claro, andar com garotas mais velhas da idade dela e não andar comigo a tiracolo. Ah, não mais, né, a partir do momento que ela sai da infância. Me senti também, né, percebi na relação entre o menino e a irmã, a minha própria relação com o meu irmão, porque meu irmão é mais novo que eu, e claro, né, por ser mais novo e também por ser menino, e nos anos 80 os meninos poderem ficar mais tempo na infância do que as meninas. Hoje a coisa ela tem um matiz diferente, mas nos anos 80, no meu grupo social, as meninas elas eram empurradas, né, o amadurecimento é mais rápido, não que isso fosse bom para elas, mas elas eram. Então, quando eu parei de brincar, meu irmão queria continuar brincando e a situação lá do menino pedindo a atenção da irmã para as suas brincadeiras me lembrou, efetivamente, aquilo que eu fiz com o meu irmão e que acredito que a maioria dos irmãos e irmãs mais velhas acabem fazendo com seus irmãos menores. Da mesma forma, eu pude me colocar no lugar da mãe, porque eu tenho idade para ser mãe de um menino como aquele e talvez ter que lidar com aquele tipo de comportamento ou frustração. Então, para mim, o filme foi bem legal. É um filme muito sensível, é um filme com uma trilha sonora excelente, é um filme que eu imagino que vá ser usado, né, para dar aula no curso de psicologia, etc., e um filme que deveria ser visto por todo mundo. Voltando à questão da infância e do amadurecimento, quer dizer, de como, né, o universo dos meninos e meninas acaba sendo construído de forma diferente, prestem atenção na cena em que o menino, frustrado com a irmã, ele tenta, né, ele acaba, e quando chegam os amigos da irmã e ela vai sair, e são amigos de 16 anos, pelo menos, porque eles estão dirigindo o carro, Estados Unidos, e ele se esconde atrás da cerca com as bolas de neve e começa a atacar bola de neve no grupo de adolescentes. As meninas, elas não retribuem a brincadeira. Os meninos de 16 anos, provavelmente, retribuem, jogam as bolas, participam da brincadeira, apesar de não serem mais crianças. Só que exatamente por não serem mais crianças, eles acabam errando na força. É um menino de 8 anos, provavelmente, e acabam machucando esse menino, destruindo seu forte. Quer dizer, essa possibilidade do brincar, né, do permanecer com um pé na infância e outro fora, né, ela é muito mais possível, né, em certos aspectos aos meninos, que lhes é permitido que eles continuem brincando, continuem se divertindo, e já das meninas se cobra uma outra postura, e elas são castradas, muitas vezes, de uma série de coisas. Assim como os meninos também são castrados de outras tantas, né? Aliás, lá no blog eu tinha postado um texto sobre a questão do uso do cor-de-rosa, né? Quem passar por lá pode ler, eu acho que vale a pena. De qualquer forma, deem uma olhadinha, eu acho que os 3 filmes valem a pena. Sherlock Holmes, porque é um filme pipoca, engraçadíssimo. E quem fez o filme, mesmo tendo transformado Holmes num alcoólatra e tirado a cocaína, ou, né, um sujeito que bebia demais além da conta, é um filme que tem sólidas, né, raízes dentro do universo sherlockiano, dentro do que a gente chama, né, os fãs de Sherlock Holmes chamam de o canon, né, que são os livros escritos pelo Conan Doyle. E geralmente quem está criticando o filme está criticando o filme baseado em outros filmes. É muito engraçado, né, ver as pessoas cobrando uma representação de Holmes e Watson, que foi criada, por exemplo, para os filmes do Basil Rathbone e do Nigel, esqueci o nome do ator que fazia o Watson, nos anos 40, em que Watson e Holmes tinham sido tirados do século XIX, jogados na década de 30 para 40 do século 20. Inclusive, Holmes e Watson enfrentam os nazistas. Então, cobrar, dizer que o filme lá do Guy Ritchie não foi fiel porque não imitou filmes que não eram fiéis, é piada. Mas enfim, a gente lê de tudo e é melhor ler, ter os olhinhos para ler do que ser cego, obviamente. E o Appendeé, que foi, né, receber um título cretino que sugere comédia romântica, ele merece ser visto pela discussão, pela forma como ele constrói as personagens, pela qualidade da interpretação das personagens e também, eu diria, porque toca na questão da crise americana e da crueldade, né, do capitalismo, né, do mundo corporativo, em que você contrata alguém para demitir os seus funcionários porque você não quer ter esse ônus. Então vale muito a pena dar uma olhada nesse filme. E tendo visto o filme, e eu não vi o filme do Colin Firth, eu estava torcendo por ele no Globo de Ouro com a Single Man, eu acredito que talvez o Clooney mereça tanto o Oscar de melhor ator quanto o Colin Firth, sem ver a interpretação, embora eu aposte ainda que vão dar o Oscar por Morgan Freeman. Se não derem, vai ser uma injustiça muito grande. Mas o Oscar, ele não é conhecido pela justiça nem pela coerência. O Globo de Ouro, inclusive, premiou muito mais quem vende, né, quem dá bilheteria, do que propriamente a qualidade dos filmes. Não vi Avatar, não posso criticar Avatar, mas é a sensação que eu tenho. Todos os premiados renderam muito, né? Embora eu acho que a Meryl Streep mereceu e merecia qualquer prêmio, mas ela, assim como Clint Eastwood, já deveriam ser colocados na categoria de hors concurso, aquela pessoa que já não pode mais concorrer, porque se concorrer, corre o risco de ganhar. Ah, sim, comentando, já que eu toquei no Oscar, eu assisti, peguei em DVD uma série de filmes, um deles foi o Guerra ao Terror, e a diretora foi indicada ao Oscar, a um grande, né, a gente inclusive torcendo para que ela ganhe. Mas, sinceramente, se Guerra ao Terror é efetivamente o primeiro filme sério a tratar da Guerra do Iraque, o cinema realmente já foi muito melhor. Porque é um filme sobre a Guerra do Iraque em que não se faz em nenhum momento uma crítica, nem que seja aquela coisa mais banal, mais rasteira, à invasão do Iraque. Não se faz nada. E essa Catherine Bigelow, ela está sendo louvada também, e houve uma matéria na época sobre isso, porque ela é uma mulher fazendo filme de homem, ela reforça uma ideia muito falsa de que guerra é assunto de homem. E quando a gente pensa que é a guerra feita pelos Estados Unidos, né, e se eu não me engano, entre 30% e 40% do efetivo, acho que 30% do efetivo é composto por mulheres, você não colocar mulheres soldado nem como figurantes é um descaso muito grande. Então, eu espero realmente que não seja premiada uma diretora que fez um filme de guerra, que não tem nenhum senso crítico em relação a questões maiores. Ele é crítico, ele trabalha questões individuais, né? Então, nesse sentido, ele é um filme extremamente individualista. É o problema de cada um desses caras. Você não pensa em nada global, de fato. E você também invisibiliza as mulheres. Eu não estou pedindo que colocasse uma mulher lá no esquadrão de bomba, não, porque efetivamente não deve ter nenhuma. Mas você tem mulheres pilotos de helicóptero, mulheres médicas, mulheres em uma série de funções aí, militares de apoio principalmente, porque a legislação geralmente proíbe as mulheres irem para a frente de batalha, não perguntam às mulheres se elas querem ir ou não, elas são proibidas na maioria dos casos, e elas estão ausentes. Então, vai ser uma grande sacanagem se derem o Oscar para esse filme. Mas tudo é possível, levando-se em consideração principalmente como é como é a indústria de cinema americano. Então, a parte de cinema era isso que eu queria comentar. Este mês estreou a última temporada de Nodame. O filme, a primeira parte, já tinha estreado em dezembro. Eu não consegui ainda assistir o filme, nem sei se tem algum torrent. Aliás, se alguém tiver o torrent, por favor, me passe o endereço. Mas eu peguei o primeiro episódio no Odame e achei muito interessante, porque a animação me parece bem melhor do que a da segunda temporada. Eu não sei se a percepção de vocês foi a mesma, mas eu acho que o character design e a animação estão melhores. A segunda temporada, a meu ver, não teve uma animação a Paris Rain, uma animação tão boa quanto o Nodame merecia. A música de abertura e encerramento também ficaram uma graça. A trama de Nodame, embora eu ame o mangá, ela tende a se tornar, em certos aspectos, um tanto cansativa, eu acredito, porque o romance de Nodame e Chiaki, ele me parece aquele romance típico de mangá shonen, que a coisa é muito empacada, a coisa demora muito a andar. Então, quer dizer, nesse primeiro capítulo, que eu teria que pegar lá o mangá, não peguei, não me preparei para isso, esqueci. Teria que pegar lá o mangá para ver onde é que efetivamente eles estão. Suponho que seja volume 15, 16, acredito, talvez um pouco mais. Nodame se sente frustrada porque Chiaki é melhor pianista que ela. Ou ela não consegue se comparar a ele. Então se cria uma tensão em torno disso. Eu estou no segundo episódio para assistir. Então, Nodame é uma série pela qual me apaixonei. Já fiz matéria para New Tokyo sobre ela. Acompanho já há um bom tempo a edição americana da Del Rey. Eu só li os scanlations do final do mangá, porque estava muito curiosa para saber o final do mangá, que não me agradou. Aí eu comentei no blog, acho que até comentei num outro Shoujocast, mas não tenho certeza. Não consigo desgostar de Nodame, mas acho que Nodame carecia, né, de um melhor ritmo. Mas é um anime apaixonante. Eu recomendo, principalmente para quem estava esperando. Não tenho acompanhado outros animes, nem uma pergunta, e mangás mesmo, né? Eu comecei a acompanhar, a ler, né? Sentei para ler nas férias o Akuma to Love Song, eu achei excelente. Para um shoujo mainstream, né? Um shoujo escolar, eu acho ele bem acima da média, no sentido em que ele te surpreende, introduz lá uma narrativa que é até difícil de acompanhar, em que você entra dentro da cabeça das personagens, E não só da protagonista, mas de pelo menos quatro ou mais personagens. Isso gera até uma certa dificuldade de leitura, mas eu acho um mangá muito simpático e muito interessante e muito humano também, né? Nodame tem isso, inclusive. É uma série muito humana. É uma série belíssima, porque trabalha com música clássica. Traz, né, um enriquecimento muito grande, mas tem umas tramas um tanto travadas. Vamos ver como é que essa série ela vai se tocando. Eu vou tentar assistir o anime inteiro, porque, como eu já comentei, eu prefiro o dorama. Eu me apaixonei pelo dorama, meu dorama favorito é no Dorama Cantabile. Eu adoro, né? A atriz, se não me engano, chama Ueno Jun. Acho que ela é uma Nodame perfeita. E o menino que faz o Chiaki também, né? Depois que eu me acostumei com ele, porque com ela foi amor à primeira vista. Com ele eu precisei me acostumar. Eu acho que eles casaram muito bem. Então, quando veio o anime, eu não consegui gostar tanto do anime quanto eu gosto do dorama. Então a segunda temporada, está aqui no meu computador para assistir, eu não assisti ela toda até hoje. Então eu tenho que sentar e assistir e de uma certa maneira, me disciplinar para isso, né? Nesse momento, nessas férias, eu forcei mais a barra para assistir alguns filmes e comentar os filmes. Anime, faz muito tempo que eu não consigo realmente sentar e focar nisso. Eu estou no computador agora com o Diário de Anne Frank, o movie do Diário de Anne Frank, formato anime, para assistir e para comentar no podcast futuro. Mas de qualquer maneira, estejam atentos, os capítulos de Nodame estão saindo. Nodame é sempre Nodame, sempre vale a pena. E não percam, porque é uma das grandes estreias desse mês de janeiro, enquanto não aparecem outras séries que também estão em evidência. Aliás, né, quer dizer, vem aí o dorama de Kimi ni Todoki, anunciaram primeiro como filme, depois disseram que era dorama, e uma das minhas apostas de dorama para esse ano, ou anime, mas eu acho que vai ser dorama, vai ser Shiraya Furu, que está recebendo uma série de premiações, e é um josei que tem, né, que está tendo um peso muito grande nos Estados Unidos. Eu acho que é ele quem vai aparecer aí em breve, ocupando esse espaço que Nodame vai deixar vazio, porque Nodame acabou. E também, né, acredito que venha mais coisa de Mei-chan. Aliás, alguém me perguntou no Performance Spring se o que eu acho de Mei-chan. Eu não li Mei-chan, não peguei nada de Meichan, não vi o dorama. É, a ideia de Mei dos Butlers, ela raramente me atrai. Tá? E Meichan não me atraiu. A arte, a princípio, não me atraiu. E a história também me pareceu clichê. Posso estar avaliando mal aquela história. Parece clichê, pode não ser. Ou parece clichê, é clichê mesmo, mas é divertido. É aquela, pode até ser naquele nível, é ruim, mas eu gosto. Mas enfim, eu não peguei Meichan, então eu não posso comentar. Mas pela vendagem, pelo bafafá, pelo zum 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 em torno, eu acho que ela, a gente ainda vai ver mais alguma coisa de Meichan. O que me deixa entristecida, porque eu gostaria realmente de ver, por exemplo, um anime de Hanakimi. E o tempo está passando. Aí Hanakimi não recebeu ainda o seu anime. Como eu gostaria muito, né, de uma nova série, de um remake de Hanayori Dango anime, embora o primeiro anime ele seja viciante por ele mesmo. Aliás, né, eu decidi, já que está terminando Anatoly Story, o último volume deve chegar para mim no final de semana, pela Cultura, eu decidi que eu vou colecionar a edição americana de Hanayori Dango, que é um mangá que eu tenho sérias dúvidas se ele sai ou não no Brasil. Né? E mesmo que saia no Brasil, não sei qual vai ser a qualidade de adaptação, tradução. Eu até confio nos tradutores, eu não confio nos adaptadores, especialmente da JBC. Mas abafo o caso, já falei sobre isso. E aí eu peguei o volume de Hanayori Dango, comprei na Cultura, que eu não tinha lido completo, que é o volume 37, né, que é chamado de Caixa de Joias. E é um volume muito interessante, que é a primeira vez que eu tenho completo na mão, porque ele traz, por exemplo, no final, um guia falando das personagens, falando dos arcos da história, das idas e vindas. Então ele te dá uma série de material que para os fãs é interessante. Então ele é quase um fanbook em forma de volume do mangá. E ele tem guidance. E o guidance que abre, né, que é o guidance que na época que saiu, eu lembro que o pessoal ficou muito histérico quando saiu, porque era o guidance do casamento da Shizuka, em que depois de um ano a Tsukushi reencontra o Doumyoji, né? Porque no final de Hanayori Dango, para quem não sabe, as duas protagonistas se amam, não há sexo, isso é uma das questões que está pendente do mangá, mas para que os dois fiquem juntos, a mãe do Doumyoji, que é a grande vilã da história, né, por assim dizer, se é que existe uma vilã, ela diz que só que aceita o casamento se ele for para os Estados Unidos fazer faculdade, e se o relacionamento deles durar por 4 anos, que vai ser praticamente a separação dos dois, ela aceita o relacionamento de ambos. Então eles estão 1 ano sem se ver, e tem um reencontro muito bonito, né? Mas tem uma cena particularmente que não me agrada, que é quando o Doumyoji, no final das contas, tem uma explosão de fúria, acho que já tinha superado isso, e chama a Tsukushi de burra, né? Porque ela se colocou numa situação de perigo, e ela não reage, né? Ela não reage porque ela está tão triste e tão feliz, né? Tão triste porque estava tão tempo longe dele, e tão feliz porque estava reencontrando, que ela não lhe dá uns supapos que ele merecia, né? Eu gosto da Tsukushi brigando e espancando o Doumyoji quando necessário. Acho que faz parte, porque ela é uma das grandes personagens de shoujo mangá, exatamente por conta da sua personalidade forte e da sua determinação, da sua coragem. Chato também, né, é ver que, apesar de tudo isso, estão muito baixas as expectativas, né, de trabalho ou o que quer que seja que ela tem. Ela se contenta em trabalhar como balconista, embora ela acabe fazendo a faculdade, porque o Doumyoji vai insistir que ele vai pagar a faculdade no próprio Eitoku, né, que tem o Eitoku Gakuen, que é a escola, que é o colégio, tem o que seria o ginásio, tem o jardim de infância, tem a faculdade dessa escola de luxo onde eles estudaram. E ele decide pagar a faculdade para ela, ela aceita muito contragosto, e ele diz que é para que ela nunca saia, não saia de debaixo dos olhos dele, mesmo ele estando distante, porque numa outra faculdade ele não saberia o que ela está fazendo, né? Uma possessividade extrema. Mas eu ainda espero que outros capítulos, e tenho certeza que sairão, de Hanayori Dango saiam, né? Hanayori Dango ainda deve ser o shoujo mais vendido da história. Tem muitos volumes a mais que Nana. Se for por volume, Nana deve passa com certeza, mas como Hanayori Dango tem 37 volumes, a coisa e lançada em vários formatos, já fica difícil para Nana superar nesse estágio, né? A longo prazo ou a médio prazo, talvez não. Mas eu acredito que ainda tenhamos um volume 38, mostrando o reencontro e o casamento dos dois, porque seria muito frustrante que isso não acontecesse. Só que de finais ruins de mangá e anime, eu já estou cheia, né? Nodame foi um final muito ruim, embora a autora ainda tenha tempo de consertar, ou pelo menos para mim foi. Himitsu, que foi uma série animada que eu decidi... Foi um anime que eu retomei e terminei nas férias, e que teve um final horroroso. Realmente, eu acho que alguns autores, sejam eles de anime, mangá, precisavam pensar um pouquinho mais em como eles encaminham o final das suas séries. Às vezes, séries brilhantes têm um final extremamente decepcionante. Eu não sei qual a opinião de vocês. Se quiserem comentar, por favor, usem aí o espaço que a gente tem no blog para postar as opiniões de vocês a respeito do Shoujocast. Podcasts que eu não gravei em dezembro e que era a minha intenção era falar de filmes que viraram, perdão, de livros que viraram filmes, né? Aliás, livros até que viraram anime, mas não necessariamente era a minha intenção comentar, mas o Anne Frank fica para o próximo Shoujocast. Então, um dos livros, né, que eu gostaria de comentar, porque eu tinha acabado de terminar de ler quando eu gravei, logo depois que eu gravei o último programa, acho que ainda foi em novembro, era a esposa ou a mulher do viajante do tempo. Não sei quem viu, mas eu tinha comentado o filme, né? Eu fui assistir o filme no cinema, e o filme, né, teve aqui no Brasil um título também muito cretino, Te Amarei Para Sempre, dando foco não no aspecto viagem no tempo, mas no aspecto romance da história. Eu particularmente achei um filme interessante, mediano para bom, não excelente. A resenha eu deixo o link aí para vocês. E fui ler o livro esperando que o livro fosse melhor. O livro estava muito bem cotado. Esse livro, A Esposa do Viajante do Tempo, deixa eu até confirmar a autora, né? Mas continuei falando enquanto eu confirmo a autora. Ele é um livro, né, que foi o primeiro livro, né, dessa autora. Então, só por ser o primeiro livro da autora, já é um mérito muito grande você conseguir colocar, né, transformar uma primeira obra literária em um grande sucesso, vendido milhares ou milhões de cópias e conseguir que seja transformado em filme de Hollywood com atores, né, de primeira linha. O Eric Bana é um ator de primeira linha, a menina que faz a mulher do viajante do tempo, a Rachel McAdams, que está inclusive em Sherlock Holmes como a Irene Adler, ela vai, né, ela parece que muita gente aposta que ela vai ter um futuro bem brilhante. Então, eu acho que o filme valia por ele mesmo. Pegando o livro lhe dá detalhes, né, de viagens, etc., do viajante, encontros do viajante com a Claire, que é a personagem, muito mais, né, detalhes que o filme teve que cortar. Coloca coisas, né, que eu gostaria que estivesse no filme, mostra o quanto o filme mudou certos aspectos. Então, por exemplo, o Gomes, né, que é o melhor amigo, né, dos dois, né, personagens, né? O nome da autora é Audrey Niffenegger. Acho que esse é assim que se fala o nome dela, né? Transformou um sujeito que era polonês em latino, talvez por conta daquela questão das cotas, né, e tudo mais que você acaba tendo que atender. O cinema americano geralmente faz isso. Mas é um filme um tanto doentio, né, eu diria. Por que é um filme um tanto doentio? Porque, no fim das contas, né, o filme ele tenta, a todo momento, escamotear uma... O livro, né, o filme é baseado nele, perdão, o livro tenta escamotear a todo momento que o que está acontecendo é um romance entre um homem adulto que conhece uma garotinha, né, quando o protagonista lá encontra a Claire. A Claire é uma menina de 6 anos no primeiro encontro, que encontra um sujeito de mais de 30 anos que conhece uma garotinha e que se apaixona por essa garotinha, porque essa garotinha é sua esposa no futuro, mas na verdade isso não aconteceu ainda. E a garotinha, né, se apaixona por ele, mas aí, claro, a autora conscienciosa ou os seus editores, né, evitam, por exemplo, que os dois façam sexo antes que a menina tenha 18 anos, e que na verdade está tudo ali, quer dizer, uma situação de tensão sexual permanente. Há um quê de pedofilia, mas a autora ela busca, né, não querer concretizar isso para não perder a sua audiência. É até covarde, né, esse tipo de atitude, mas o que se gera, né, quer dizer, o nome do protagonista é Harry, né, o que se gera, no entanto, né, é uma situação que é uma prisão para a moça, né, para a esposa do viajante do tempo, né, que se compara a Penélope esperando Ulisses, mas doentio assim, conforme você vai lendo o livro, aquilo começou a me aborrecer. Assim, quando eles fazem sexo pela primeira vez, Claire tem 18 e o Harry tem 41. A diferença é considerável, mas durante todo o tempo você tem o reforço dessa fascinação da Claire, né, jovem, adolescente, pelo Harry, mais velho, né, ela não gosta de encontrar o Harry mais jovem, ou não gosta tanto de encontrá-lo mais jovem, ela prefere o Harry mais velho. Muito bem, tá, isso não estraga o livro continua sendo interessante. Uma outra questão que não fica bem resolvida, né, é que o sujeito viaja porque ele tem uma doença. A parte ficção científica, a parte explicação da doença, ela fica muito bem amarrada. Eu achei, gostei bastante. A parte ciência ficou. Só que, ao mesmo tempo, a autora reforça ao longo do livro um outro aspecto que parece cair na ideia do destino. Ou seja, o sujeito ele não pode mudar nada do passado, ele não pode alterar nada, como se você... E o Harry ele viaja no tempo e no espaço. Não é só aquela viagem no tempo dentro de um mesmo espaço, com o Homem de Volta para o Futuro e a Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Né? Você, na verdade, faz essa viagem tempo e espaço. Desloca-se nos dois planos. Mas no caso, por exemplo, por que ele não pode mudar nada? Por que o futuro já está determinado? Se você tirou o sobrenatural da história, né, o que justifica isso? E não há explicação. Então, nesse sentido, fica um tanto frouxo. E uma outra questão complicada, né, que é complicada do livro, é o que parece, meu marido aqui, que está lendo também, ele está lendo A Passo de Tartaruga, né, porque ele não, isso tá, me incomoda muito mais, é que ela tenta transformar as personagens em pessoas extremamente moderninhas. São moderninhas, mas ela não consegue, por exemplo, pensar determinados aspectos. Então todo mundo ali, salvo Harry, né, que é o protagonista, são contra a ideia de aborto. Todos são católicos e são católicos extremamente praticantes. Então, não é, não estou dizendo aí, né, que você deveria colocar todos a favor do aborto. Mas se você é moderninho para uma série de coisas, por que você não é capaz, muitas vezes, de repensar isso ou de emitir algum posicionamento crítico em relação, por exemplo, à questão do aborto? Então, nesse sentido, o livro é um tanto backlash e falso, né, porque você coloca gente muito moderninha, que é capaz de usar drogas, encher a cara, transar com todo mundo que lhe der na telha, porém, apegada a valores morais porque são bons católicos. E aí, de novo, né, como se os católicos fossem maioria dentro dos Estados Unidos. Também uma coisa muito complicada, mas que está sendo cada vez mais trabalhada dentro de filmes, seriados, etc. Mas isso é uma outra história. Até aí, eu daria, sei lá, 7 até 8 para o livro, até que se chega ao momento que é o clímax do filme. E aí eu acho que o mérito, muitas vezes, do filme, de ter cortado as coisas no lugar certo. Hein? Muitas vezes a gente não valoriza o filme naquilo que ele tira de desnecessário da obra. Né? Quando eu penso em Lady Oscar, por exemplo, Rosa de Versalhes, e queda colocando todo mundo apaixonado por Oscar, e Alain, apaixonado por Oscar, inclusive beijando Oscar à força, terem tirado isso do anime foi a ideia mais acertada, acho que, de todo o anime. Por quê? Porque era algo que no mangá, pra mim, não fazia sentido nenhum. Era um clichê e até uma situação muito forçada. Apesar da Rosa de Versalhes, todo mundo tá careca de saber, já me perguntaram naquele Form Spring isso várias vezes, é meu mangá favorito, quer dizer que seja uma obra perfeita, não é longe disso. Mas não deixa de ter méritos estupendos, fantásticos e por aí vai, que transcendem a minha opinião a respeito da obra, que fique bem claro isso. Mas no caso do Viajante do Tempo, né, quando a gente entra no final, posterior a onde termina o livro, onde termina o filme, não estou falando do reencontro no futuro de Claire e Henry, tá? Termina o filme onde quem assistiu o filme sabe exatamente como as coisas terminam. A autora, ela consegue degradar de tal forma a sua protagonista, né? De novo naquela história do ser extremamente moderninho, que joga por terra, né? De uma certa maneira, qualquer situação de coerência moral, ética, que essa personagem possa ter. Aquilo, né, quando eu estava lendo, eu estava voltando de Uberlândia, no início de novembro, né, foi no início de novembro, estava voltando lá do congresso em Uberlândia, quando eu estava lendo no ônibus. Se eu não quisesse terminar para ver como é que ela desenrolava o final da história, eu teria largado o livro naquela cena, naquela sequência, que ainda bem que não estava no filme. Nada disso foi colocado no filme. Não vou comentar aqui, seria um spoiler muito grande, mas vou terminar o Shoujocast e no final eu gravo dizendo exatamente o que foi. Então você só ouve se quiser. Vai ser a última parte, depois que tocar, inclusive, a musiquinha que eu colocar no final. Mas uma das coisas mais absurdas, e é claro, ela era inexperiente, ela, primeiro livro, que você pode fazer é destruir seus próprios personagens. Não é que você tenha que criar personagens que não tenham dúvidas, que não tenham questionamentos morais. Nada disso. E Claire é quase isso. Mas que você tem que ter um cuidado de não tornar sua personagem odiosa. E a Claire quase que se tornou odiosa para mim no final do livro. Mas, pessoal, vamos... Eu vou comentar isso quando a gente chegar lá no finalzinho, tá? Então, falei do Viajante do Tempo, não foi uma falação muito boa. Eu recomendo o livro e recomendo o filme. O filme deve estar para sair em DVD. De repente tem umas cenas cortadas que venham como extras e... E se houver, eu até talvez compre o DVD. Mas um outro livro que eu li, esse eu li em janeiro, na verdade nenhum livro, é um conto, né? Finalmente eu consegui ler Yentl, porque eu tinha assistido, né, o filme várias vezes. Adoro o filme, é um filme extremamente feminista nas suas discussões, né? É um musical, mas as músicas elas casam perfeitamente. Mas eu sempre tinha lido, por aí, que o filme era muito inferior ao livro, que não fazia justiça ao livro, e que tralalá, e li a opinião do autor, do Barshevski, que inclusive, né, foi premiado, Isaac Barshevski, ele recebeu o Nobel de Literatura, então o sujeito, ele não gostava, né, não gostou do filme. E eu até entendo, depois que eu fui ler, até para escrever lá um pequeno post para o blog, que ele não gostava do filme, porque ele ofereceu um roteiro feito por ele mesmo para que a Bárbara Streisand gravasse no final dos anos 60. E foi recusado, porque naquele momento ela tinha acabado de fazer Uma Outra Moça Judia, e o seu agente disse que não. E depois a própria Streisand, auxiliada por um outro redator chamado Jack Rosenthal, eles refizeram o roteiro. Lerienton, e aí eu tinha lido uma crítica dizendo que, na verdade, o problema do filme é que ele cria um romance onde não havia um romance, que Yenton, na verdade, era um dos primeiros transexuais da literatura. Fiquei muito curiosa. Achei lá no estande virtual, comprei Yenton, muito baratinho, foi menos de R$10, porque eu sabia que ele tinha sido publicado dentro de um livro maior de coletânea de contos do autor, mas eu só queria ler Yenton e achei Yenton. Muito bem, é curioso e é uma situação interessante ler Yenton, porque o conto, ele é muito parecido com o filme, e ao mesmo tempo ele é muito diferente do filme. E onde está exatamente a tal diferença entre o filme e o conto? A diferença entre o filme e o conto está exatamente na personagem protagonista, né? No filme, e o conto e o filme, eles caminham, né, mais ou menos juntos. E Anton é a filha única de um rabino. Acredito que esse rabino tivesse perdido o filho. Ela é educada e recebe a educação do pai, né, como se fosse um rapaz. Educação religiosa, por assim dizer. Ela se veste como uma mulher, ela age como uma mulher, mas ela não tem as competências femininas necessárias. E ela já está ficando velha, né, para se casar, dentro de um mundo em que as mulheres casavam lá com seus 17, 18 anos. Está dentro daquele mundo do judaísmo ortodoxo do leste europeu. O pai, né, lamenta que ela não seja um homem. Há toda uma situação, né, dela só poder estudar o Talmud, a Gemara e outros textos importantes do judaísmo, né, de janelas fechadas, cortinas fechadas, porque ninguém poderia saber, senão seria bem visto, etc. E o pai morre, e Anton acaba vendendo tudo. No conto é dito que ela vende tudo, no livro é uma fuga, né, então ela se veste de homem, ela corta o cabelo, e ela decide que quer entrar numa escola religiosa, né, numa yeshiva, né, por isso que o subtítulo é Yentl de Yeshiva Boy. A Yentl do filme, ela se coloca nessa situação com um pouco de culpa, com muita angústia, porque na verdade o que ela quer é ter o direito de estudar, e era tudo que ela não poderia fazer, porque ela era uma mulher, né? Então há uma questão de gênero que é discutida, e que dentro do filme, né, há uma situação de romance. Ela conhece um rapaz no caminho, que é um outro estudante brilhante, eles estabelecem uma relação de amizade, e amizade intelectual também, só que esse rapaz, né, ele está noivo de uma moça, Hadass, e o sogro descobre, o futuro sogro, né, que ele, que o irmão do Avigdor, que é o rapaz, que o irmão dele se matou, e por conta disso, superstições, né, que circulavam ali, a família acredita que a família do rapaz, na família da noiva, acredita que a família do rapaz está amaldiçoado, algo do gênero, e o casamento é desfeito. A Avigdor cai numa depressão profunda e acaba sugerindo que Anton se case com Hadass, para que Hadass não seja casada com alguém, né, um homem velho, porque o escândalo, né, havia um escândalo, a situação de um noivado desfeito, e acabar casando a moça com qualquer um. E Anton, com pena, acaba casando com Hadass e criando uma situação complicada, né, porque Hadass ama a Avigdor ama Hadass, ou pelo menos assim eles se creem, e Anton ama Avigdor, se cria um triângulo aí, mas com o tempo Hadass acaba amando Anton, né? Também, em certo sentido, porque Anton é um homem extremamente compreensivo, etc., isso no filme. E a Avigdor é angustiado porque se sente um tanto... não sabe o que sente pelo amigo, o que sente pela ex-noiva, enfim. Até que se chega no desenlace. E Anton se revela para a Avigdor, não aceita casar com ele para continuar uma vida como anterior, estudando de cortinas fechadas, até porque para que ela quer saber mais, né? O sujeito tem uma reação até bem violenta, embora depois confesse seu amor, se acalme. Então, ela consegue liberar Hadass do casamento anterior, faz um documento, manda para os rabinos. Hadass acaba casando com a Avigdor e Anton vai embora do leste europeu, vai para os Estados Unidos. É o que está subentendido no filme. No livro, algumas questões são mudadas de ordem. Então, quando Anton conhece a Avigdor, o noivado dele já estava desfeito. Mas toda a questão da amizade entre Anton e Avigdor, ela se dá nas mesmas bases. Só que ao contrário do filme, em que você tem uma Anton preocupada sempre em não denunciar sua condição feminina, a Anton do livro, ela não se preocupa tanto com isso, não. Quer dizer, parece que a situação é como se você vestisse, né, uma capa invisível, como a de Harry Potter, e que você não fosse vista, porque o que acontece? Ela está na escola e ninguém espera que uma mulher esteja lá. Então ela se sente segura o suficiente para dar uma série de bandeiras, partindo do princípio, suponho eu, minha interpretação, que ninguém nunca imaginaria. Então, ela não tinha prendas femininas, não gostava disso, assim como no filme, mas ela levava lá a agulhinha e os botõezinhos para costurar a roupinha do Avigdor. Coisa que a Yanton no filme não faria. Isso é uma bandeira muito grande. Homem não vai costurar, levar kit de costura, a não ser que seja o Otomen do mangá, para costurar a roupinha do coleguinha. Não vai mesmo. Não num contexto padrão, ainda mais de um mundo masculino e fechado. Num determinado momento, Yentl diz para Vigdor que ele seria, né, o parceiro ideal, a esposa ideal para Vigdor se fosse uma mulher. E a Vigdor dá um pulo e diz, mas você não é uma mulher. É uma outra bandeira que não seria dada. E toda aquela história de que Yentl era transexual, não tem romance, isso cai por terra totalmente. Yentl, no livro, ela é extremamente ciumenta e sonha, né, e deseja a Vigdor e de uma forma até bem erótica, etc. Assedia o sujeito de uma certa forma. E mais do que isso, isso, né, por exemplo, ao mesmo tempo, Yentl, o filme é um filme feminista. Yentl, o conto, é extremamente misógino, porque Yentl, ela desqualifica as outras mulheres, ela se sente superior às outras mulheres porque ela é um erro da natureza. Ela tem a cabeça de um homem, um corpo de mulher, mas os desejos de uma mulher dentro daqueles padrões de gênero estabelecidos. Então ela faz todas aquelas mesquinharias que normalmente são associadas ao comportamento feminino estimulado pela sociedade. Ela fala mal de Hadass, ela fala mal da esposa de Avigdor, porque no livro Avigdor se casa com outra mulher. Ela desqualifica, ela faz a intriga, coisas que a Yentl do filme não faz. A Yentl do livro não tem nenhuma simpatia com o Hadass. A Yentl do livro, inclusive, consuma o casamento com o Hadass, não me perguntem como. Coisa que a Yentl do filme não faz. Então, se eu tivesse que escolher, primeiro, essa história de transexual, para mim, é furada. O final do livro, apesar da reação do Avigdor no livro ser muito branda comparada com a do filme, é igualzinho. Só que Yentl não vai para a América. Nada é dito. Mas a Yentl do livro, né, ela é uma mulher que odeia outras mulheres, que despreza outras mulheres, que se sente superior às outras mulheres, que quer fazer, né, o que as outras mulheres fazem sem ter os encargos que aquele papel, né, aquela função, as funções de gênero teria. E que exatamente por não poder fazer isso, ela acaba entrando num processo de desqualificação das outras mulheres. Então, isso, nesse sentido, é péssimo. Quer dizer, não é que o livro seja péssimo, não é. Mas é extremamente misógino, ao contrário do filme. Quer dizer, você pega uma peça misógina e transforma num filme feminista. Isso que a Barbara Streisand fez, agora eu admiro ainda mais depois de ter lido o livro. Até aconselho que se leiam os dois, né? As mudanças são poucas, mas são mudanças importantes, porque mudam o sentido, né, da apreensão da personagem. A Yentl do livro, ela tem prazer, né? Ela é quase aquele demôniozinho, né, que está ali, né, imaginando como ela pode enganar, torturar. E no livro há um desprezo muito grande pelo trabalho manual, né? Que eu me surpreendi, porque até onde, né, as minhas leituras vão, né, de história judaica ou de tradições judaicas, a questão, o ter uma profissão, o trabalho manual, não era desqualificado entre os judeus. E a postura do livro, dentro do livro, é a desqualificação desse trabalho manual. Bem, até que ponto isso procedia para uma Polônia, né, porque o livro se passa na Polônia, de repente, até acontecia lá por uma influência de uma tradição católica de leitura do trabalho como castigo de Deus, com a expulsão do Éden. Eu realmente não sei, são conjeturas, não sei. Mas, de qualquer forma, né, são dois exemplos de filmes e livros em que eu acho que o filme foi melhor que o livro. E Yentl com certeza foi melhor. A Mulher do Viajante do Tempo cortou-se onde se deveria cortar. Nossa, já falei mais de 20 minutos nessa parte. Então, acabem lembrando. Depois que tocar a última musiquinha, eu vou comentar o que me deu nojo na Mulher do Viajante do Tempo. É spoiler, então não vou falar aqui. Agora, para terminar, um assunto um tanto aborrecido. Esta semana, fiquei sabendo, via Twitter, essa ferramenta maravilhosa da internet, que eu adoro, que haviam plagiado um texto do blog do meu amigo Alexandre Soares, do site do Maximum Cosmo. Vamos explicar uma coisa, né? Pelo menos na forma como eu compreendo a questão. Notícia na internet, todo mundo dá. Então, você não sabe onde chegou. Eu vejo, por exemplo, gente postando notícias do site japonês Comic Nathalie como se fossem, como se tivesse brotado da sua cabeça, sem dar a fonte. Não dão mesmo. Afinal, né, você foi lá no site japonês, não foi um site americano, francês, então... Mas eu acredito que deveriam dar sim a fonte lá, que é o Comic Nathalie. Quando é o Anime News Network ou outros sites, normalmente a maioria dos sites sérios dão a fonte. Tiramos daqui, Manishin Shimbun, Anime News Network, ProShoujo Spain, os blogs, os sites importantes. Eu, por exemplo, para colocar as notícias no meu blog, eu visito uma média, e para isso eu preciso de tempo, mas já vendo o tempo que eu perco, de uns 10 a 15 sites por dia, vendo o que está lá. Às vezes é só abrir, ver que não tem nada e fechar. No caso do Comic Nathalie, que é tudo em japonês, meu japonês é muito precário, eu tenho que olhar bem para ver se está falando de shoujo, josei ou de alguma coisa que interessa. Enfim, notícia, você pode replicar à vontade. É notícia. Tem que se espalhar mesmo, né? Não tem essa bobagem de quem deu primeiro. Embora, às vezes, a gente fique até ofendido. Por exemplo, eu não tenho contatos no mundo editorial para dizer eu dei em primeira mão. Né? O único caso que eu dei em primeira mão foi Paradise Kiss, porque o pessoal da Conrad, né, o Alexandre Linhares, na época, falou comigo pessoalmente e me avisou. Então foi, né, foi uma exclusividade do Shoujo Café, que eu vi um monte de blogs dando notícia sem citar o Shoujo Café. Gente, inclusive, está reclamando agora do plágio. Né? Não é o caso do Alexandre, né? Outras pessoas. Da mesma forma, por exemplo, outro caso em que eu fiquei sabendo com antecedência foi Fruits Basket, em que eu achei até que era trote. Não, cheguei em casa e tinha um e-mail da JBC na minha caixa postal. Até hoje eu agradeço muito por aquilo. Né? Mas são os únicos dois casos. Eu nunca dou notícia em primeira mão, porque eu não recebo essas notícias em primeira mão. Eu sempre fico sabendo por outros sites, então tem que dar a nota. Isso é uma coisa. Outra coisa é um texto pessoal. Então, por exemplo, quando eu escrevo sobre algum assunto que posto no blog, seja uma resenha de filme, uma resenha de mangá, etc., anime, uma discussão a respeito de alguma questão do universo otaku, ou que seja, pegarem esse meu texto, fingirem que o texto não é meu e publicarem por aí. Com o Shoujo Café, já deve acontecer. Nunca me deu o trabalho de procurar, sinceramente, mas acabei chegando, né, em texto meu, copiado, sem mudança nenhuma, sem alteração nenhuma, do meu blog de história, em que eu perdi. Quando eu estava dando aula para a sétima série, eu fiz resumo de todos os capítulos do livro, porque o livro do Colégio Militar realmente não é muito bom para ajudar na compreensão de crianças de 13, adolescentes de 13 anos. Então eu fiz resumo de tudo isso. Eu estava procurando alguma coisa sobre Roma, República Romana, e me deparei com um texto que me pareceu muito familiar. Era meu. Até hoje, esse blog deve estar no ar com os meus textos. Ninguém entrou em contato comigo. Eu entrei em contato, não me responderam. Enfim, o que eu posso fazer? Não sei se tem como brigar por causa disso. O que fizeram com o Alexandre é meio por aí. E não só com o Alexandre, mas com o pessoal do Japan Pop Cuiabá, que é um outro site extremamente sério, um pessoal que pesquisa, que publica notícias, que divulga a cultura pop japonesa, que faz artigos próprios. Pegaram texto, fizeram mudanças cosméticas. Eu sou de mudanças cosméticas. E até engraçado, o Alexandre fez um post falando sobre isso, eu vou deixar o link, colocando erros de português. Ou aquele internetês engraçadinho, acho com X, essas bobagens ridículas. E lá no início mudaram o título, botaram by fulano de tal, no caso by Marcos, que era o autor né, o dono do site, se não me engano, ou um dos pseudo-redatores desse site. E lá no finalzinho, pequenininho, botaram: para maiores informações, procurar o Maximum Cosmo, que era o blog do Alexandre. É, pessoal, isso não é dar crédito, porque você está usando um texto que é de uma outra pessoa. E o pior é que o sujeito que fez isso, e no caso do Japão Pop Cuiabá, nem isso ele fez. E o pior é que o sujeito que fez isso, simplesmente, veio dizer, citar a lei de direitos autorais, dizendo que blogs não são cobertos, né, por direitos autorais, que eles deram o crédito, que aquilo não era cópia. Mentira. Aquilo é cópia, sim. E cópia deslavada. E o Alexandre, ele localizou e postou lá no seu post, né, que ele fez no site dele, N outros casos, né, de copiar do Anime Blade, de outros sites, que são sites conhecidos, né? Copiar exatamente tudo. Nem se deram o trabalho de mudar. Isso é de uma cara de pau tão grande que a pessoa ainda vem discutir e dizer que está fazendo, que redigiu. É uma mentira tão grande, tão absurda, tão sem tamanho, que é coisa de moleque. E é um blog, é um site que tem podcast, que tem um design muito bom, é um site muito bonito, muito chamativo, mas que os seus textos são podres porque eles são roubados, o termo é esse, de outros sites melhores e mais sérios, ainda que não tão bonitos. Então, vocês fiquem, tenham cuidado, e só para quem, né, para quem acha que não faz sentido, né, e muita gente está falando, isso é comum, isso acontece, não é porque acontece que é certo e que a gente vai se calar. Então, existe uma das cláusulas lá, a 13, né, da Lei de Direitos Autorais, que diz que são protegidas pelos direitos autorais as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. Blog é uma criação intelectual. Ainda que a legislação brasileira ela não tenha evoluído o suficiente para que você possa acionar por plágio, tirar um site na picareta como esse do ar, é evidente que há uma transgressão de direitos autorais. O nome do site é Anime Freak. Então, não vou botar o endereço deles, não vou colocar azeitona na empadinha de ninguém, como eu não citei, mas tenham cuidado, porque muita gente, era isso que esses caras picaretas queriam, vai lá, postou, elogiando o texto. Um texto que foi roubado. E que o sujeito chegou lá, né, e disse que era seu, e algumas pessoas, sem saber, foram lá elogiar. Que texto maravilhoso que você escreveu. Então o site é Anime Freak Show. Tenha esse nome em mente quando vocês lerem qualquer coisa lá, que esse pessoal, ele pega o trabalho alheio, utiliza indevidamente, não acredita e ainda entra nos sites das pessoas, né, que reclamaram porque tiveram seus textos roubados, para dizer que elas estão erradas e que elas não conhecem a lei, não conhecem como é que funciona. Eu sou professora macaca velha, com quase 15 anos de sala de aula, e eu sei reconhecer um plágio. Isso na academia, quando você está fazendo um TCC, uma monografia de fim de curso, uma dissertação de mestrado, às vezes doutorado, esse tipo de coisa é motivo para sua reprovação. E uma reprovação vergonhosa. Não usar como fonte é uma coisa. Citar dentro do seu texto é uma coisa. Pegar o texto de alguém, mudar meia dúzia de palavras, maquiar e dizer que o texto é seu, isto é roubo, isto é uma sem-vergonhice. E nesse mundinho pequeno da internet, a gente acaba esbarrando com isso muitas vezes. E o mundinho de anime, dos fãs de anime e mangá, ele parece pequeno, mas ele não é tão pequeno assim. Porque muita gente conhece o Anime Freak Show, não conhece o Maximum Cosmos. Muita gente não conhece meu blog, ainda que se digam fãs de shoujo, de josei. Por quê? Porque o meu blog é um blog entre tantos outros, né? Quem frequenta sempre acha, maravilha, legal. Eu até fico feliz, meu ego infla, né, quando dizem que o meu site é referência, tralalá. Só que eu sei que as pessoas não sabem. Tem gente que me conhece pessoalmente e não sabe que aquele site é meu, descobriu recentemente. Então tenham isso em mente, pessoal, e não apoiem esse tipo de atitude, de atividade, de roubo de lavado, que só faz a gente ter vergonha, né? Porque você poderia produzir algo melhor. Escrever, a gente só aprende a escrever escrevendo. E isso leva tempo, né? Quando eu pego coisas que eu escrevi, sei lá, há 10 anos, mais, não é que eu sinta vergonha do que eu fiz naquele momento, mas eu vejo que naquele momento eu tinha limitações que eu superei hoje. E hoje eu tenho limitações que eu preciso superar. Porque a gente nunca é bom o suficiente que não tem onde melhorar. Aliás, muito pelo contrário. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que precisa saber. Quanto mais a gente melhora. Se a gente gosta do trabalho que faz, mais vontade, mais gana, mais necessidade compulsiva, no meu caso, de fazer melhor do que se faz. E aí você vê um sujeito pegando o trabalho alheio e batendo no peito dizendo é meu, vocês é que estão errados, por favor, me poupe, a gente não precisa disso. Para terminar, o JojoCast, agora usando o nome do início ao fim, agradeço a atenção de vocês, recomendo para quem não está sabendo que um outro podcast que tinha sido extinto, assim, né, tinha ficado no ar, que é o Monacast voltou. O Monacast, eu já falei dele, ele é um show de é um podcast produzido somente por mulheres. Não é que eu concorde com tudo que elas digam, com tudo que elas pensam, mas é uma visão diferente no mundo de podcast, que a maioria dos que falam são homens, falando de coisas do seu interesse, sem muitas vezes ter a sensibilidade de se imaginar, né, que as mulheres também fazem parte desse universo, que o universo não é só deles. Eu sei que houve quem ficou chateado, uma colega ficou chateada com uma piada com a Uniban que foi feita no Monacast. Eu também achei uma piada de mau gosto, mas não é por isso que eu vou dizer que o trabalho delas deve ser abandonado por isso. Vale muito a pena, eu recomendo, assim como eu recomendo, né, nunca recomendei, uma olhada no outro podcast que eu acho que é bem interessante, que é o Matando Robô Gigante, que tem 3 edições a cada semana. Uma de cinema, uma de games, que eu geralmente não escuto, porque eu não jogo, enfim, e uma de quadrinhos. Eles são legais e vale a pena dar uma ouvida também. Vou deixar o endereço tanto do Monacast quanto do Matando Robô Gigante aqui no final. São 2 recomendações para quem está procurando podcasts interessantes para ouvir. Então é isso. Um abraço para vocês. Não sei quando eu volto com o podcast, mas acho que atendi aos pedidos e falei mais do que eu deveria. Então é isso. Um abraço. Até o próximo programa. Agora o spoilerzinho que eu prometi. Então veja bem, quem viu o filme sabe, quem leu o livro, não leu o livro, também sabe que o Henry, o viajante do tempo, ele morre. Ele não morre no final do livro. Ele morre e Claire passa a viver uma vida de fantasma esperando o retorno dele. No livro, Claire tinha confessado para Henry que enquanto nos 2 anos que eles ficaram sem se ver, porque a última visita que Henry faz a Claire diz que ela está com 18 anos, depois ele diz que eles só se encontraram 2 anos depois. Claire tinha tido uma única experiência sexual, além daquela que ela teve com Henry, e que foi exatamente com o Gominski, que era namorado da melhor amiga dela, com quem Claire dividiu o apartamento. Pergunta a você, é um negócio complicado. transar com o namorado da melhor amiga é coisa de garotinha certinha, como era a Claire? Boa moça, muito católica, blá, blá, blá. Não é. Mas ainda assim, ela era muito jovem. Poderia ser creditado a isso. Mas para mim não há perdão. Mas está lá no, na metade do livro. Depois da morte de Harry, Claire vira um fantasma esperando que ele venha visitá-la. Coisa que ele só vai fazer quando ela tem, está já com 80 e poucos anos de idade. Não sei o que Claire ficou fazendo, se ela retomou o trabalho, se ela virou um fantasma de fato, vivendo em função das lembranças. Mas o que acontece? Um belo dia, a filha de Claire com Harry foi, Alba, né? Foi ao zoológico, ao parque, com a Charisse, que é a melhor amiga da Claire, e os filhos dela, né? As crianças que são filhos dela e do Gomes, que eles são casados. Claire chega na casa de Charisse para buscar a menina, encontra a Gomes de toalha. Gomes simplesmente canta a Claire e ele e Claire fazem sexo na cozinha da casa da melhor amiga, que foi sua madrinha de casamento, que você conhece há mais de 20 anos ou 20 anos naquele momento, enquanto esta sua amiga está levando a sua filha ao parque, voltando, e aí ela chega com as crianças, eles estão meio arrumados, Claire corre pro banheiro, se sente culpada, mas não se sente culpada. Peraí, se você ama tanto o sujeito que morreu, você fatalmente não vai mais fazer amor, né, com ninguém. Isso não é fazer amor, né? Isso é um troço animalesco, né, por assim dizer, animalesco, sem querer falar nada em relação aos animais, foi o melhor termo que eu encontrei, né? Desleal, covarde, por quê? Porque você está fazendo isso com a sua melhor amiga. Não existe código aí de conduta, de honra, de respeito ou de modernidade, né? Que faça com que você cometa um negócio desse sem que isso seja visto como algo que depõe profundamente contra você. Afinal, não era um casamento aberto. Então é isso. Quer dizer, a autora não precisava colocar esse tipo de coisa. Claire transando com o melhor amigo da namorada e depois com o namorado da melhor amiga e depois lá no final transando com o marido dessa melhor amiga enquanto ela tá fora levando as crianças ao parque. Foi muito feio, foi uma cena nojenta, porque foi uma cena de sexo absolutamente crua, sem ela tá precisando fazer sexo, então ela aceita a investida desse safado. Então foi um negócio, e ela safada também, por esses critérios, por esses parâmetros, não? Então, de novo, se você é tão boazinha, tão boa moça, como é que você trai a sua melhor amiga desta forma? Então, para mim, a autora não soube trabalhar e construir a personagem. Acabou, de uma certa maneira, erodindo a personagem. Para mim, e assim que eu leio o livro termina com a morte de Henry. Acabou. O resto do livro eu não considero. Porque se eu considerar, eu vou achar esse livro muito ruim. E não um livro bom, mediano para bom, de um autor iniciante. É isso, era o spoiler. Desculpem a minha empolgação, a minha raiva, mas eu precisava comentar isso. Agora é tchau mesmo. Tchau, tchau. Até a próxima.